Paraná em Rede está de volta.
O governo federal vai testar em São José dos Pinhais um plano de enfrentamento a crimes violentos. O anúncio foi feito nesta terça-feira.
O Paraná é um dos 5 estados brasileiros escolhidos pelo governo federal para integrar o Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo secretário nacional da Segurança Pública, general Guilherme Teófilo, pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pelo secretário de Segurança Pública do Paraná, general Luiz Felipe Carbonell. De acordo com o secretário nacional, o plano de enfrentamento a crimes violentos tem início ainda no primeiro semestre de 2019.
É o plano de enfrentamento aos crimes violentos. Nós vamos chamar cidades mais seguras, tá? Mas por enquanto nós estamos no planejamento, nós estamos ouvindo o Estado, nós já fizemos isso em Goiânia, no Espírito Santo, em Goiás, no Espírito Santo e no Pará, um em cada região. E agora estamos fazendo aqui na região sul, no Paraná. Então serão cidades mais seguras. Então esse projeto devemos iniciar já no dia 17 de junho.
A cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está na lista dos 5 municípios brasileiros onde será testado este plano. O secretário de Segurança Pública do Paraná, general Carbonell, disse que o projeto piloto veio no momento certo.
E certamente o Estado tem todo interesse em poder aceitar aqui esse projeto piloto, que vai nos ajudar, inclusive, a aprimorar as nossas estatísticas, né, a respeito da criminalidade. No caso de São José dos Pinhais, embora nós tenhamos aí um índice em torno de 18,34 na parte de homicídios, está abaixo do nível nacional. Mas, evidentemente, é uma oportunidade de nós aprimorarmos os nossos sistemas, inclusive de controle estatístico.
Na ocasião, o governador Ratinho Júnior anunciou que o governo do estado estuda construir 10 presídios em todo o Paraná. Um deles será em Umuarama, na região noroeste. Segundo ele, o estado também vai criar uma política de segurança com o governo federal para as fronteiras com a Argentina e o Paraguai.
Então a ideia é poder criar uma política de fronteira em parceria com o governo federal, usando as nossas forças de segurança e também toda essa força de segurança que já existe, em especial na área de inteligência. Nós já temos buscado, o general Carbonell feito uma parceria com o Exército para treinamento na área de inteligência da nossa equipe da Polícia Civil, Polícia Militar e, claro, obviamente, a parte operacional, que depende muito do governo federal nesse alinhamento com o governo do estado.
De Curitiba, repórter David Lira.
O promotor de justiça, Eric Stilben, do Ministério Público do Paraná, é o entrevistado de hoje. Ele conversa com o jornalista Tomás Eon Barreiros sobre a propagação de imagens, seja na internet ou nas redes sociais, de pessoas mortas ou mesmo em situação de constrangimento.
Com a facilidade de comunicação, possibilitada hoje pelos aparelhos celulares, que podem transmitir imagens em tempo real, tem sido comum a divulgação de cenas de crimes e acidentes pelas redes sociais. Alguém vê, por exemplo, um acidente de trânsito e logo se põe a filmar e transmitir a filmagem ao vivo nas redes sociais. Isso aconteceu recentemente em vários casos, por exemplo, aquela escola em Suzano, na Grande São Paulo, onde 2 pessoas atiraram contra alunos e funcionários. Imagens das vítimas em pouco tempo foram divulgadas nas redes sociais. Mas divulgar esse tipo de imagem é legalmente permitido? Quem faz isso incorre em algum tipo de infração? Para responder a essas e outras perguntas relacionadas ao tema, o promotor de justiça Eric Stilben, do Ministério Público do Paraná. Doutor Eric, o que é que diz a legislação hoje sobre a divulgação desse tipo de imagem? Ela pode ser feita livremente ou não?
Bem, primeiramente, tudo bem, Tomás? Há diversas consequências, de fato, para essa questão de divulgação de imagens envolvendo vítimas de crimes, etc., os corpos, essas coisas. Falando em responsabilidade civil, no caso, se eu divulgasse um vídeo de uma criança morta, por exemplo, a família poderia entrar com uma ação civil de reparação de danos morais contra mim, não só contra mim, aquela pessoa que fez o vídeo e jogou num grupo de WhatsApp, por exemplo, mas também em relação às pessoas que estão divulgando aqueles vídeos, que ficam propagando o vídeo. Tem ainda uma questão muito debatida na doutrina, enfim, no âmbito do direito, sobre a questão de essa divulgação de imagens configurar o crime de vilipêndio a cadáver ou não. Está no Código Penal, artigo 212. Muita gente entende, eu particularmente tenho um posicionamento que não seria aplicável esse crime, mas sim aquelas condutas de um sujeito que destrói túmulo ou destrói, por exemplo, um desafeto acabado de enterrar, de ser enterrado, ele vai lá e vilipendia o túmulo, picha o túmulo, ou aquelas pessoas que eventualmente destruíam o cadáver para furtar os dentes de ouro, etc. Porém, ainda é recente essa questão de divulgação através do WhatsApp. Mesmo que pese o WhatsApp tenha, digamos, 10 anos, a propagação através de grupos, ela ganhou muita força através dos últimos 4 anos, no máximo. Eu acho muito complicado de se tipificar essa conduta no crime, que pese muita gente, importante assim entenda.
Na prática, a pessoa, digamos, se um promotor achar que é crime, pode fazer uma denúncia e a justiça que vai decidir sim ou não. No caso, o crime de vilipêndio de cadáver.
Exatamente.
E divulgar a imagem de uma pessoa morta.
Exato.
Agora, já na questão civil, a pessoa pode querer danos e aí...
Isso sem dúvida, isso daí sem dúvida. Se você está divulgando a imagem de um bebê que acabou de sofrer um acidente, a família, ela, sem dúvida alguma, ela vai... Inclusive, teve um caso recente no TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça, que o pessoal da funerária tinha feito uma selfie, né, tirado uma foto, enquanto fazia os preparativos de um corpo de uma senhora que tinha, né, que estava indo para o velório, fizeram uma selfie e a família recebeu aquela selfie durante o próprio velório. É óbvio que isso daí causa dano moral na família imensa. Inclusive, eles entraram com uma ação e ganharam.
E aí dói no bolso.
Exatamente.
Dói no bolso.
É isso que eu ia até comentar. Eu acho que o direito penal, para isso, é muito complicado para a gente ter forma de coibir esse tipo de prática. Eu acho que a questão civil e, principalmente, se seria possível o WhatsApp, né, através de um algoritmo, identificar esse tipo de vídeo que é compartilhado e suspender o usuário. Isso é muito comum em fotos, se você tentar postar alguma coisa no Facebook, Instagram, algo que seja violador de homofobia, por exemplo. Exato. O Instagram vai bloquear. Em termos de vídeo é um pouco mais complicado, mas não é impossível. Eu acho muito mais fácil de ser coibido, diria assim.
E se a imagem é, por exemplo, de um criminoso? Também tem um efeito sobre os familiares, que são inocentes e podem ser atingidos pela divulgação. No caso recente da escola de Suzano, por exemplo, um dos homicidas era um adolescente. Tem alguma diferença se a imagem é de um criminoso ou não e se é de uma pessoa maior ou menor de 18 anos?
No caso de ser criminoso ou não, a questão civil e, para quem entende que é crime, não faz diferença. Se divulgar a imagem de uma pessoa não criminosa morta e de um criminoso morto, pela legislação não faz qualquer diferença, pois as pessoas têm, né, sua dignidade e consequentemente, também aos familiares em ver o corpo, enfim, preservado, etc. No caso de adolescente, tem uma questão, e aí além do civil e do direito penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente existe a previsão de infração administrativa para quem divulga imagens de adolescentes envolvidos em práticas de ato infracional. Além da questão civil e penal, ainda há a possibilidade de cometimento de uma infração administrativa no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Aí a pena geralmente será de multa.
Sim, exatamente. Aí, como o senhor falou, dói no bolso.
Doutor Eric, as regras sobre divulgação de imagens de terceiros vale também para grupos privados? O senhor falou muito aí nos grupos de WhatsApp, que são grupos restritos. Ou seja, se a divulgação não é exatamente pública, mas dentro de um grupo restrito, também pode se configurar uma irregularidade, gerar uma ação por danos morais?
Sim, sem dúvida. Em que pese temos um grupo, digamos, de 15 pessoas, a publicidade ela já foi feita. Né? O que pode ser levado em consideração é, por exemplo, um vídeo que ele atinja inúmeros, centenas, milhares de grupos de WhatsApp, e isso ficar comprovado nos autos de uma ação civil, por exemplo, isso influenciar numa maior punição pelo juiz através de danos morais, em detrimento, por exemplo, de um vídeo que tenha ficado restrito a um grupo de WhatsApp, né, de 15 pessoas, mas a questão da responsabilidade ela é inevitável, tanto num grupo de 15 pessoas quanto num grupo de, sei lá, 1 milhão, se tiver essa possibilidade. Com a propagação das redes sociais, a gente está muito mais exposto a informações, a mensagens, notícias, etc., que eventualmente a gente não goste, seja questões políticas, jurídicas, de futebol, etc. E não é diferente nas questões de vídeos envolvendo pessoas mortas. Isso sempre aconteceu, desde a Inglaterra vitoriana, de pessoas que tiravam fotos dos familiares mortos. O pessoal da rádio vai lembrar da época das fotos de mamonas assassinas, rolavam em sites ou mesmo e-mails. Só que quem gostava, digamos assim, ia lá e acessava esse tipo de informação. A gente tem que ter o bom senso que nem todo mundo do grupo do WhatsApp gosta de ver vídeo envolvendo criança morta, ou de facada, ou de tiroteio. Na hora de compartilhar, ela tem que ter mínimo de raciocínio se aquela informação ela vai, de alguma maneira, atingir, se vai violar alguns direitos, se as pessoas do grupo vão se sentir ofendidas ou não. Então isso daí é importante pro ouvinte.
Tem também os casos do chamado porn revenge, ou vingança pornô, em que um ex-parceiro divulga imagens do outro de cunho sexual, por exemplo, de uma relação que tiveram, a pessoa filma e depois, quando se separam, como vingança, a pessoa publica nas redes sociais. Isso também já é um caso grave. Existe alguma coisa específica sobre esses casos?
Recentemente, a gente teve uma alteração no Código Penal e prevê expressamente a questão... Na verdade, esse artigo ele prevê dois crimes. Ele foi meio que mal redigido. O primeiro crime seria aquela questão de divulgação que foi propagado um vídeo de um suposto estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro em relação a uma menina, uma adolescente, se não me engano. Esse tipo penal ele prevê não só a divulgação de vídeos envolvendo estupro, mas também vídeos envolvendo pornografia ou nudez sem consentimento da vítima. Configura crime não só dele que divulga, né, inclusive no caso dele tem uma causa de aumento, mas também daquela pessoa, dos grupos que retransmitem aquela mensagem.
E nesse caso do porn revenge, do vídeo pornô ou sexual que é divulgado, tem o crime tipificado, mas também caberia um processo por danos morais?
Também, mesma coisa. A responsabilidade penal ela não exclui a responsabilidade civil. Digamos, a menina que seja vítima desse crime, ela inevitavelmente ela tem o direito de entrar com uma ação civil contra a pessoa que, né, que divulgou aquelas imagens, no caso o ex-namorado, bem como aquelas pessoas que ela eventualmente venha identificar que estejam retransmitindo.
Promotor de Justiça Eric Stilben, do Ministério Público do Paraná, recomendando então o que as pessoas devem fazer para evitar a propagação deste tipo de imagens. O Paraná em Rede termina aqui, mas eu te espero nesta quinta-feira, hein? Amanhã a gente se encontra por aqui. Um ótimo dia, até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.